Hugh?
Da, yes.
Sejam todos bem-vindos a mais um Observatório Multipolar, aqui recebendo o melhor podcast de geopolítica do Brasil. Hoje estaremos falando das novas, não tão novas assim, mas pelo menos as mais recentes aqui, mais aclamadas tensões que estão acontecendo agora no mundo, estão em destaque aqui na mídia global, que são as tensões ali no Cáucaso. Vamos falar sobre o ponto de vista iraniano em toda essa crise, que é um ponto de vista fundamental, já que o Irã está intimamente envolvido com todas essas tensões ali na região. E para isso, estamos recebendo aqui o senhor Fuad Zadi, que é um grande acadêmico, jornalista iraniano, já esteve aqui, passou pelo nosso canal na Conferência Global sobre Multipolaridade, estaremos aqui recebendo ele hoje para falar sobre o Irã. Hoje estamos com o André substituindo o Arthur no nosso time e o Miller ficará responsável pela tradução. So, Mr. Zadi, thank you very much for this opportunity. It's a big pleasure for us to receive you here. And I'd like to, let me explain the question in Portuguese first. Eu gostaria agora de perguntar a ele sobre, de fato, a importância do Irã para a balança de poder ali naquela região do Cáucaso. So, the Caucasus is once again in the media spotlight, in the headlines of the newspapers around the world, following these recent tensions between Azerbaijan and Armenia. In the region, in other years, we have had a lot of tensions involving Iran, which has such a geopolitical alignment that provides it with international security, mainly with Russia. So, in the broadest sense, what role does Iran have in the balance of power in the Caucasus region?
Thank you very much for the invitation. You know, the conflict in Caucasus has been going on for many, many years, starting with the fall of the Soviet Union. And Iran historically has had good relations with both Armenia and Azerbaijan. And given the fact that Iran is a bigger country, Iran is a neighbor to these two countries, the idea that Iran has had is to try to resolve differences between these two countries. War is not good. And Iran is trying to avoid a conflict in this part of the world. When there is a conflict, generally this creates an opportunity for imperialist powers like the United States to take advantage of the conflict and try to advance their foreign policy. The recent conflict is something that I think was unavoidable. The Nagorno-Karabakh region actually belongs to Azerbaijan based on the international borders that is acceptable to countries. So what Iran has done is that at the same time that the takeover of the Nagorno-Karabakh region is accepted by Iran, what Iran has said is to make sure that the Armenian population in that region should be safe. They should not be threatened in terms of their lives or property. Another concern that Iran has, it is with regard to Iran's border with Armenia. The border is not very long. It's about 44 kilometers in length. But Iran wants to make sure that the Azerbaijan advances don't go through the border. Iran needs to maintain its borders with Armenia for two basic reasons. One, this is international borders. If you start playing with international borders, then this is not something that's acceptable to Iran. And also, if the border between Iran and Azerbaijan, Iran and Armenia is violated or taken over by Azerbaijan, then Iran would be dependent on Azerbaijan solely to access its northern neighbors, including Russia. And given the fact that Iran-Russia relations are advancing, Iran needs to make sure that the border, internationally recognized border between Iran and Armenia, stays intact. And so that's a red line for Iran, that to make sure that the border between Iran and Armenia stays the same way it has been, and it's recognized internationally. So these are the two concerns that Iran has, and the red line, I think, is serious that Iran has drawn. Unfortunately, in recent years, we have seen Israeli presence in Azerbaijan. Israelis are taking advantage of the conflict between Armenia and Azerbaijan. They're siding with Azerbaijan. They're sending a lot of weapons to Azerbaijan. And Iran is not going to tolerate Israeli presence near its borders. So that's something that Iran worries about. I think that's a mistake for the Azerbaijani authorities to advance relations with Israel. Israel is an apartheid state. They are creating a lot of suffering for the Palestinians. Azerbaijan should not be in the business of advancing relations with Israel. Unfortunately, the Azerbaijan authorities have decided to do that. So that's a concern that Iran has. And this is another reason to make sure that the Iranian-Armenia border stays the way it's supposed to be under international law.
Bom, basicamente, primeiro ele agradece pelo convite, né? E ele comenta que o conflito no Cáucaso tem vários anos, né? Começando já desde a queda da União Soviética, né? E que o Irã, historicamente, teve boas relações com a Armênia e o Azerbaijão, né? Dado que o Irã é um país maior, né? Um país vizinho também, esses dois, né? E nesse conflito, a ideia do Irã foi basicamente tentar resolver as diferenças entre ambos os países, já que a guerra não é algo positivo e o Irã tenta ao máximo evitar esse conflito, né? E esse conflito, segundo o entrevistado, ele abre margem para os poderes imperialistas tomarem vantagens em cima desses países, né? E o conflito recente é algo que já era meio que inevitável, né? Já que, segundo a visão do Irã, parece que a região de Nagorno-Karabakh, que era entendida como se algo fosse do Azerbaijão, né? E o Irã aceitou, né, que o Azerbaijão ficasse meio que com a região, desde que seja garantido que a população armênia ali da região seja segura, né? Que elas consigam sair da região sem ter a vida colocada em risco. E além disso, a fronteira do Irã não é com a Armênia não é muito longa, né? E o Irã também quer garantir que as fronteiras com a Armênia sejam mantidas e que o Azerbaijão não avance demais naquela região, né? Porque se o Azerbaijão avançar demais e colocar em perigo as fronteiras do Irã com a Armênia, isso também coloca em xeque o acesso do Irã aos seus países aliados ao norte, como, por exemplo, a Rússia, né? E por isso que para o Irã é importante manter as fronteiras entre o Irã e a Armênia, que elas continuem basicamente as mesmas, né? E essas são as principais preocupações do Irã no caso. E, infelizmente, em anos recentes, ele também comenta que se viu muito a presença israelense no Azerbaijão, né, que aproveitou a oportunidade, né, e o Irã, obviamente, não quer a presença de Israel perto das fronteiras do Irã. Já dado que Israel é um estado apartheid, né, que cria sofrimento aos palestinos, e o Azerbaijão não deveria se aproximar de Israel, segundo a visão do Irã. You can go on.
Okay, I'm done with the answer.
Okay, thank you very much, Mr. Zadin. Very good response. Então, pessoal, antes de passar aqui para o Rafael Machado fazer a segunda pergunta, eu gostaria de reforçar os nossos pedidos aqui, que compartilhem um vídeo com seus familiares, amigos, para que alcancemos o maior número de pessoas. Deem like e, se possível, enviem um superchat aqui para aumentar o alcance aqui do nosso algoritmo no YouTube, fazendo um grande favor aqui para aumentar o nosso público. Muito obrigado a todos. Rafael Machado, por favor.
Obrigado, boa noite, pessoal. É a primeira vez que a gente faz uma live meio corujão, né? A gente vai continuar aqui, imagino que por mais uma hora, mais ou menos. Então, é interessante que o pessoal esteja disposto a estar conversando e ouvindo sobre geopolítica a essa hora aqui da noite, né? Onde o senhor Izadi está, é de manhã, começou agora o dia dele, para a gente estar terminando o dia. Eu peço ao pessoal que se inscreva no nosso canal, que deem like aqui, que distribuam esse vídeo. Hoje, o Irã está se tornando um dos centros do mundo, né? Penso eu que tem toda a legitimidade para reivindicar o status de um polo, né, no mundo multipolar, de um dos centros do mundo multipolar. Agora vai ser nosso parceiro nos BRICS, né? Então, é sempre importante o Brasil também aproximar esses laços com o Irã, que é um país que eu acho também muito admirável e muitas outras coisas, né? A minha pergunta para o senhor Izad vai ser sobre as relações entre Rússia e Irã, né? Sobre esse aprimoramento, esse desenvolvimento das relações entre Rússia e Irã. So, Mr. Izad, I was saluting our viewers and explaining what was I will ask you right now. Well, a few days ago, Russian Defense Minister Sergei Shoigu said on a trip to Iran that the two countries were reaching a new level of relations, despite efforts to the contrary from the United States. How can we evaluate the relationship between these two countries, Russia and Iran?
In one word, great. The relationships have been advancing in the last number of decades, especially in the last couple of years. Iran and Russia have been working with each other in terms of economy, in terms of even cultural exchanges, military and defense exchanges. So this is probably the height of relations between Iran and Russia in many, many years. And, you know, the Western media outlets and governments accuse Iran of selling drones to Russia. Both sides have dismissed that news, but it is interesting for us in Iran to be accused of selling military equipment to Russia, given the fact that Russia is one of the major arms producers, and Iran has been under sanctions for the last 40 years. So the accusation is basically saying that the sanctions against Iran has failed. If Iran is technologically able to create a weaponry that Russians need, then that shows that Iran is advancing in terms of scientific knowledge. You know, these type of devices are, if you want to make them indigenously, if you want to produce them in a way that is not dependent on Western countries, then that means that you're advancing scientifically. So that is interesting for us in Iran to see all this level of concern that a number of Western governments show with regard to Iran-Russia relations. You know, Iran just joined the BRICS countries just a few weeks ago. Russia is an important part of BRICS. Last year, Iran officially became a member of the Shanghai Cooperation Organization. Russia is an important member of the Shanghai Cooperation Organization. And also, Iran recently became a member of the Eurasian Economic Union, and Russia is an important member of that arrangement as well. So Iran-Russia relations are advancing bilaterally, and Iran and Russia are working with each other in these type of new blocs that are trying to stay away from Western influence and Western hegemony. And I think the main concern that these Western governments have is that if Iran and Russia and China and Brazil and other independent countries form a bloc and cooperate with each other more, then the Western governments' leverage and these countries would be reduced. If they stay away from dollar, for example, in their economic trade, that's going to be damaging US economy. because Americans have relied on the need for dollar internationally to reduce inflation in the United States and advance foreign policy goals. So staying away from dollar, using local currencies, or maybe coming with a new currency for these governments is going to be something that Iran has been advocating for. So I think we are moving towards a multipolar world. We are moving towards a world that you're going to have a Western bloc, probably led by the United States, and you're going to have all these countries that are independent from the Western bloc. And within these countries, countries like Russia, China, Iran, are going to be the countries that are going to make sure that the history of colonialism is not repeated, that the fact that Americans can dictate to other countries is not going to continue. Indeed, this needs more cooperation, and Russia-Iran relations is an example of how cooperation can increase to advance goals of both countries and advance the goal of global South and global East, and make sure that countries that are resisting American hegemony are in line with each other and are helping each other.
Bom, em uma palavra, né, ele comenta que a relação que avançou entre o Irã e a Rússia nas últimas décadas, né, ele comenta isso em uma palavra, como maravilhoso, né? O Irã e a Rússia têm trabalhado em termos de economia e intercâmbios culturais, além de também trabalhar no intercâmbio da indústria de defesa, né? E é o ápice da relação entre Rússia e Irã em vários anos, né? A mídia ocidental acusa o Irã de vender drones à Rússia, né? E ambos lados meio que dispensaram tais afirmações, né? Mas que é interessante para o pessoal do Irã, né, de vender equipamento militar para a Rússia, dado que eles enxergam isso é factual, né? Que a Rússia é uma das maiores exportadoras de armas, né? E essa acusação de que o Irã está vendendo arma para a Rússia basicamente confirma que as sanções contra o Irã falharam, né? Já que se o Irã conseguiu avançar a tal ponto cientificamente e tecnologicamente de conseguir vender armas para a Rússia, que é um dos países que tem a indústria bélica mais desenvolvida, mesmo com sanções, o Irã conseguiu avançar cientificamente nesse sentido. Ou seja, as sanções falharam, né? Isso é algo bem interessante para o povo iraniano, né? De ver a tamanha preocupação dos ocidentais em relação à relação entre o Irã e a Rússia, né? E o Irã entrou para a Organização de Cooperação de Xangai, né, que também tem uma participação da Rússia, né, ele também entrou para a União de Cooperação Eurasiana, que também tem a Rússia participando, né, além da participação de ambos nos BRICS, ou seja, tanto o Irã e a Rússia eles estão avançando bilateralmente, né, nessas participações desses blocos e distanciando assim a hegemonia ocidental sobre eles, né? E a maior preocupação do Ocidente seria que justamente o Irã, a Rússia e a China formassem um bloco cooperativo entre si, né? E assim, colocando mais pressão sobre os países ocidentais, né? Já que vai reduzindo a influência desses países ocidentais sobre os outros países, assim como reduz o poder da pressão econômica que eles colocam sobre esses outros países, né? Principalmente em relação à dependência do dólar. Né, já que o dólar ele depende de que vários países têm uma demanda alta pelo dólar. Ou seja, quando o Irã, a Rússia e os países do BRICS, por exemplo, eles buscam outras alternativas para não depender do dólar, usando moedas locais, né, caminhando na direção de um mundo multipolar. Né, e então, assim, nós teremos mais países cada vez mais independentes do bloco ocidental. Isso, no caso, é uma preocupação tanto para os Estados Unidos quanto os outros países ocidentais, né? E como a Rússia, o Irã e a China, eles são os países que garantirão que a história do colonialismo não se repita, ou seja, que os Estados Unidos e a Europa, de modo geral, não vá ditar o que os outros países devam ou não fazer, ou podem ou não fazer. E para garantir que isso aconteça, precisa de cooperação. Cooperação entre os países do sul global, do leste global, da Ásia, ou seja, que os países formem esses blocos e resistam a essa pressão hegemônica do Ocidente.
Thank you very much, Mr. Zad, for your response. Muito obrigado, Miller, pela tradução. Excelentes comentários que reforçam tudo o que já estamos falando aqui no canal há muito tempo sobre as relações
entre as potências multipolares, né? Irã, Rússia, China e por aí adiante. Passo a palavra agora para o André fazer a terceira pergunta.
Boa noite a todos, pessoal. Espero que vocês gostem bastante da nossa live do Corujão de hoje. Quero lembrar os que, se querem nos ajudar na Nova Existência, podem doar com um super sticker, um super chat. Nos acompanhem também em todas as nossas redes sociais. O nosso trabalho aqui está sendo de alta capacidade, com o professor Fouad, que é um acadêmico de grande peso. E a minha pergunta será relacionada à questão do programa nuclear iraniano para ele. Good night, Mr. Fouad. It's a pleasure to be part of this interview with you. And my question will be about, for many years, the nuclear issue has a central being when you talk about Iran. Despite all countries' efforts to show the peaceful purpose of its program, in a recent interview with Fox News, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman said that if Iran returned nuclear weapons, they would also develop them. How is the Iranian nuclear issue going on?
You know, the nuclear agreement between Iran and P5+1, that is the five permanent members of the UN Security Council plus Germany, was signed in 2015. And Iran followed its side of the agreement fully. The International Atomic Energy Agency inspectors are in Iran all the time. And they testified that Iran actually did every single obligation that Iran had under that agreement. The United States, even during the Obama administration, decided to not fully implement the agreement. When Trump came into office, the situation got worse. And then in 2018, about 3 years after the start of the agreement, Trump left the agreement officially. People were hoping when Biden comes to office, he would return to the agreement. Trump left the agreement through an executive order. And in the American system, the new president can nullify the previous president's executive orders. So people were hoping that Biden would do that. And Biden did nullify a number of executive orders that Trump had, for example, with regard to the Paris Climate Accords. Trump had left a number of international agreements when he was in office. So Biden returned to that agreement. A number of other things that Trump had done, Biden nullified. But with regard to the Iran nuclear agreement, he didn't return. He could return to the agreement on the first day of his presidency, but he either didn't want to return or couldn't return. You know, Iran's nuclear agreement has a lot of opponents, especially in the U.S. Congress. One of the opponents was Robert Menendez. If you watch the news yesterday, this is a senator from New Jersey. He's a Democrat. He was opposed to the agreement in 2015. He still opposes the agreement today, and he was charged with bribery just yesterday, accepting gold and cash and Mercedes-Benz. And so this is a corrupt person, and Iranians know him well because he was the chair of the Senate Foreign Affairs Committee, and he was opposing the nuclear agreement. So both Republicans and a number of Democrats in the U.S. Congress opposed the agreement. And at the beginning of the Biden administration, the U.S. government was saying that they want a longer and a stronger agreement. Longer and stronger. This is a terminology they used, which meant that they want to change the agreement, make it something else. And the Iran and United States went through many months of negotiations indirectly. And at the end of the day, you know, this is more than 2.5 years, almost 2.5 years since Biden became president, and he is still not returning to the agreement. So the situation of the nuclear agreement is not in a good shape. The Americans are even saying nowadays that they don't want to talk about the agreement anymore. Iran's nuclear program is peaceful. We have, you know, Iran is number one country in the world in terms of inspections, international inspections, International Atomic Energy Agency inspections. There's no other country as much as Iran that has been inspected. And the reports that IAEA has is that they have found no diversion. Diversion means getting enriched uranium and making a military use of it. There are no reports. Even the US intelligence community has said that Iran doesn't have a nuclear weapon program in repeated reports. So the nuclear issue is a device used by the United States to sanction Iran, to put more pressure on Iran. It's an excuse, basically, to cause difficulties for Iran's economy. But when it comes to substance, no one is claiming that Iran is actually having a nuclear weapons program. And this is the current situation. It seems the nuclear agreement is not going to be revived because of the US refusal to return to the agreement. Iran will continue its program. You know, Brazil, during the presidency of President Lula da Silva, last time he was president, was involved in negotiations. And President Lula da Silva came to Iran. In Turkey also, President Erdogan, they came to Iran. This was during Ahmadinejad's presidency. And the reason they came was that they came up with a proposal to resolve the issue at that time. This is a number of years ago. And Iran agreed with the Brazilian and Turkish proposal. The Obama administration at that time also seemed to be in line and agreeing. But once they came to Tehran and it seemed that agreement is final, then the Obama administration reneged on its acceptance and refused to accept the agreement that was negotiated with President Lula and Erdogan. And so at that time, President Lula da Silva became upset because the Americans had told him one thing before he left, he went to Iran, and then once the agreement was agreed upon, then the Americans reneged. So we have, unfortunately, this history of Americans not being trusted. You know, they say something, they write something, they enter into an agreement, and then they don't follow their part of the agreement. They either leave the agreement officially or cause other difficulties. So the history of Iran nuclear negotiations is a lesson for other countries. Don't trust the Americans. They are not trustworthy. American government, we are talking about. Don't trust the American government because they are not trustworthy. They try to advance short-term foreign policy goals without realizing that by this type of foreign policy behavior, no country can trust the United States, given the history that they have.
Bom, basicamente, ele comenta que o acordo nuclear entre o Irã e os países os países permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, né, junto com os inspetores da Agência Nuclear Internacional, que está o tempo todo no Irã, eles garantiriam que esse acordo esteja sendo seguido, né? E os Estados Unidos, durante a administração do Obama, decidiu não seguir o acordo completamente, né? E quando o Trump assumiu, a situação em relação a esse acordo entre os Estados Unidos e o Irã piorou mais ainda, né? Até chegar na saída oficial do acordo em 2018, né? E existia uma expectativa de que quando o Biden voltasse, o acordo voltaria, né? E nos Estados Unidos existe uma política de que se um presidente prévio faz uma decisão internacional, não necessariamente o próximo poderia fazer, né? Só que, ao mesmo tempo, o Biden anulou várias ordens e acordos internacionais do Trump, né? Só que, ao mesmo tempo, ele não voltou atrás da questão do acordo nuclear, né? Então, eles não voltaram atrás, né? Dado que existem vários oponentes à volta desse acordo nos próprios Estados Unidos. E não é uma questão só de um partido político, não é só os republicanos que são contrários à volta ou só os democratas, são ambos, né? Ambos os lados são contrários a esse acordo. E no começo da administração Biden, a desculpa para não voltarem a um acordo era que eles queriam acordos mais fortes e duradouros, né? Só que, na realidade, o que significava era que eles queriam mudar o acordo, né? E mesmo após vários meses de negociação entre o Irã e os Estados Unidos, no fim das contas, mesmo vários anos depois do Biden ser presidente, voltaram a um acordo. Ou seja, a situação é um acordo nuclear... não está numa boa condição, né? E o programa programa nuclear do Irã é um programa pacífico, né? E ele até comenta que o Irã é o país número um do mundo em termos de inspeções nucleares, né? Nos últimos anos. Além disso, os relatórios da agência internacional apontam que não existe enriquecimento de urânio com fins bélicos no Irã, tá? E até mesmo os próprios Estados Unidos, uma agência dos Estados Unidos meio que já admitiu que não tem esse programa nuclear com fim bélico. Então, essas questões de ficar enterrando esse acordo nuclear são mais uma desculpa para acusar o Irã e impor mais sanções ainda em cima do Irã, né? Dado que isso aí acaba minando o desenvolvimento econômico do Irã, né, e tecnológico também. Ou seja, muito provavelmente o acordo nuclear não vai voltar porque os Estados Unidos não querem voltar ao programa, né? E o Irã simplesmente vai continuar com o seu programa nuclear do jeito que está. Ele comenta que durante alguns anos atrás, o presidente Lula esteve envolvido em algumas negociações e foi ao Irã, junto com o então presidente da Turquia. Eles foram ao Irã com uma proposta de resolver a questão naquela época. E o Irã concordou com a proposta que foi apresentada pelo Brasil e a Turquia, né? E a administração do Obama parecia estar de acordo com essa proposta, né? Só que uma vez que eles chegaram no Irã meio que para finalizar a negociação desse acordo, a administração Obama simplesmente voltou atrás e não quis continuar com a proposta. Isso acabou, inclusive, decepcionando o presidente Lula, né? Porque os Estados Unidos meio que deram uma sinalização em direção a alguma coisa, eles falaram que meio que gostaram do acordo e depois voltaram atrás. E aí fica nessa história de que, basicamente, uma conclusão de que os Estados Unidos não são confiáveis. Eles falam uma coisa, né? Mas, no fundo, eles fazem outra. Eles não seguem os acordos por nenhum motivo, inventam desculpas. Tudo para ficar tentando enrolar a negociação cada vez mais, né? E isso fica de lição para os outros países, né? A história do Irã em relação ao seu programa nuclear é uma lição para os outros países, justamente por não confiarem no governo americano, né? Porque eles são, não dá para confiar neles, e que esse tipo de política internacional dos Estados Unidos também é uma coisa que não ajuda ninguém e não dá para depender dela para avançar em questões de soberania nacional.
Thank you very much, Mr. Izzad. Muito obrigado, Miller, pela tradução. De fato, é um exemplo clássico que nos mostra o que já temos dito aqui há um tempo no canal também. Não, nunca confiar no Ocidente e na diplomacia americana. É preciso ter meios suficientes para ir além das meras palavras com os Estados Unidos, que são conhecidos por não cumpri-las. Bom, eu vou agora... continuar um pouco nesse esquema de perguntas sobre o cenário interno do Irã, perguntar sobre coisas que vieram acontecendo recentemente. Como nós sabemos, estamos agora em setembro, um ano atrás estava começando uma grande série de protestos em massa no Irã, em razão de uma propaganda em massa feita ali pela mídia ocidental sobre questões relacionadas a direitos das mulheres no Irã, e foi uma tentativa de revolução colorida que chegou a evoluir para algum tipo de confronto, mas foi rapidamente neutralizada pelas autoridades do Irã. Mas, constantemente, a mídia ocidental fala nessa questão, reforça uma suposta necessidade de proteger as mulheres iranianas, sempre com esse intuito de promover uma mudança de mentalidade em alguns setores da sociedade iraniana para levar a uma situação de revolução colorida e mudança de regime. É isso que eu vou perguntar a ele: como a situação está, se há estabilidade no Irã, como está o arranjo político iraniano. So, Mr. Izzadi, my question is now related to Iran's domestic scenario. We know that Iran has recently been attacked by several cultural issues due to issues regarding women's rights. We know that Western propaganda intends to lead the Iranian society to a color revolution, to a regime change, using this propaganda about
woman against Iranian traditional values and so on. So how is the domestic situation in Iran now? Is there a positive internal arrangement for the Iranian state? Is there stability in your country?
You know, your terminology of the color revolution is very accurate. The United States has been trying to overthrow the Iranian government since 1979, since the Islamic Revolution in Iran. And the reason they're trying to overthrow the Iranian government is because the revolution kicked out an American puppet. The Shah came into power through a coup d'etat that was designed by the United States and UK in 1953, and Americans think that Iran belongs to them, and they want to get Iran back, and they want to have another puppet government in Iran, and this is not going to happen. That's why they're upset with Iran. We talked about the nuclear issue. They're looking for excuses to put economic sanctions on Iran, whether it's the nuclear excuse or other excuses. And if they were interested in human rights in Iran, they would not be sanctioning Iranian people. You know, sanctions hurt ordinary citizens and more than anybody else. So when you put sanction on a country, that means that you don't care about the human rights of that country. And this is the practice of the United States. Today, we have no problems in Iran domestically because the attempts that the United States had in regime change of Iranian government last year failed. And the reason it failed was that a tiny, tiny, tiny minority of Iranians actually took part. You know, Iran has about 85 million people. Iran's population is about 85 million. And the people who took part in the riots last year were about 80,000 or 90,000 people, not even 100,000, in the height of the riots throughout the country. This is not just one city, this is throughout the country. So overwhelming majority of Iranians realize what the United States is trying to do, and they are not going to fall for it. And Americans cannot have another coup d'etat in Iran. Americans cannot have another color revolution in Iran. And the reason Iranians are not falling for that propaganda, because they live in Iran. They know how Iran is. The unfortunate problem that we have is that people outside Iran, they get the news from Western media outlets. And Western media outlets are demonizing Iran. They're trying to demonize Iran so they can justify sanctioning Iranian people. So if they want to attack Iran militarily, that can be justified. The corporate media in the West is not presenting an accurate image of Iran for political reasons. The Iranians inside, since they live inside Iran, they realize what's going on. That's why they're not taking part in this type of activities, especially the female population. You know, I teach at the University of Tehran. We have more female students in our schools and departments than male students. Majority of the students at Iranian universities, including University of Tehran, are females. Females are advancing scientifically when you compare that to the situation we had before the revolution. And the reason you see this advance in the female population is because, you know, Iranians, general population were concerned about cultural invasion of Iran by the West during Shah's time. So the girl students from conservative families were not going to universities at that time. But after the revolution, since the families felt safety, since they realized that the Western cultural invasion is a stop, then after the revolution, we had more females going to universities, getting advanced degrees. So the revolutions actually helped the female population in Iran significantly. And they see that, people realize that. And that is the reason the United States color revolution tactics in Iran is not working, because it doesn't fit the reality in Iran. And they are thinking about the Soviet Union. They think that they can implement the same type of tactics in Iran that they did in Soviet Union. But that's a huge mistake. They have been engaging in this type of practices for the last 44 years without success. They damage Iran in terms of economy. They damage Iran's reputation internationally because they have propaganda machines all over the world. But in reality, Iran will continue to resist the American hegemony, and Iran is actually leading the resistance towards American hegemony in this part of the world. And we see more countries are joining that resistance. We see Russia is saying no to NATO and United States. We see China is saying no to NATO and United States. And this is the path that Iranians started 44 years ago, saying no to Americans' design. And this will continue with the help of Iranian population, both male and female.
Bom, basicamente, ele comentou que a terminologia sobre revolução colorida que tinham comentado aqui é absolutamente correta, né? Os Estados Unidos tentam derrubar o governo no Irã desde os anos 80, pois a revolução iraniana na época tirou uma marionete americana que estava lá, que chegou ao poder por meio de um golpe de Estado orquestrado pelo Ocidente já lá na década de 50. E a visão que os americanos têm e o ocidental tem é que como se o Irã pertencesse a eles, né? E eles querem ter o Irã de volta e colocar uma nova marionete deles ali, alguém que siga as vontades ocidentais e tudo mais. E aí eles ficam falando sobre acordo nuclear, eles buscam inúmeras desculpas para impor novas sanções econômicas, né, em cima do Irã. E ele comenta que se realmente eles tivessem essa preocupação pelos direitos humanos dos iranianos, eles não colocariam sanções econômicas sobre o Irã, pois as sanções elas basicamente exemplificam que eles não ligam para os iranianos, né? Se eles ligassem, eles não colocariam sanções econômicas, que acaba matando muito mais do que, né, sei lá. Hoje não existem, segundo ele, problemas no Irã domesticamente, em termos de cultura e governo e tudo mais, porque as tentativas de mudança de regime no Irã pararam e não deram certo, né? Pois apenas uma absoluta minoria bem pequena participou da tentativa da Revolução Colorida que teve. E que essas pessoas que participaram das revoltas, em seu ápice, não chegaram nem sequer a 100 mil pessoas. Né? Isso de um país que tem 90 milhões de pessoas aproximadamente, que é o Irã. Ou seja, um percentual bem baixo de iranianos acabou aderindo a essas revoluções coloridas que tentaram colocar por lá. Né? E a maioria dos iranianos entenderam qual que era a verdadeira intenção dos Estados Unidos e do Ocidente, né? E que eles não queriam cair nessa armadilha dos Estados Unidos, né? Eles não caem para essa propaganda, pois eles vivem no Irã e eles sabem como é que o Irã realmente é, né? Quem geralmente cai nesse papo são pessoas que vivem fora do Irã e consumem a mídia ocidental, né? E eles querem demonizar o Irã e assim eles poderem justificar sanções e ataques constantemente, né? E a mídia corporativa no Ocidente, ela não apresenta uma visão correta e verdadeira do Irã por motivos políticos, né? A mídia ela é aliada nesse discurso do Ocidente de querer demonizar a todo tempo o próprio Irã, né? E os iranianos se tocaram que essas atividades alegadas pela mídia eram mentira, até mesmo as mulheres tocaram por isso, né? Tanto que no Irã, né, nas universidades de tecnologia, nas universidades científicas e de engenharia, a maioria dos estudantes são mulheres. Isso é uma coisa que, inclusive, supera muitos outros países aí que são bem... como é que fala? Ficam falando de igualdade de gênero e tudo mais. Ou seja, as mulheres no Irã, elas acabam tendo liderança nesses setores, né? E elas estão melhores hoje do que na época da Revolução, né? Uma coisa que eles ficam batendo bastante aqui no Ocidente é que, antes da Revolução era melhor, não. Mas não, hoje no Irã, as mulheres participam bem mais nas universidades do que antes. E o motivo é que o governo ficou preocupado na época, décadas atrás, de acabar protegendo o Irã dessas tentativas de guerras culturais. E aí acabaram também incluindo mulheres nessa busca por profissionalização e cursos superiores. E as pessoas perceberam isso, né? Eles perceberam essas táticas de revolução dos Estados Unidos não funcionariam no Irã, porque elas moram lá, elas sabem como é que é. E aí ele fala que os Estados Unidos e de modo geral, o Ocidente, se equivoca muito se eles acham que as mesmas táticas que eles fizeram e funcionaram na União Soviética funcionaria no Irã, né? Isso é mais uma evidência de que teve um fracasso de uma revolução colorida no Irã, que é totalmente diferente. Eles querem aplicar as mesmas táticas da União Soviética, no Irã, sendo que não funciona e não vai funcionar, né? E o Irã, ele continuará a resistir a essa hegemonia americana e todas as suas tentativas, né? E o Irã, ele lidera essa resistência contra essa hegemonia naquela região. E globalmente, junto com a Rússia, China, o Irã diz um grande não a essa pressão exercida pelos Estados Unidos e a OTAN, por exemplo. A OTAN, no caso, é a hegemonia ocidental também, né?
Perfeito, Milha, muito obrigado. Excellent answer. Thank you very much. Machado, por favor, próxima pergunta.
Obrigado, Lucas. A próxima questão, eu vou avançar na questão sobre o Nagorno-Karabakh, dirigido mais especificamente em relação à questão dos azeris, né? Inclusive pelo fato de haver uma minoria azeri no próprio território iraniano, né? Mr. Izadi, I'm going to ask you to expand a little bit on the Nagorno-Karabakh issue. As we said at the beginning, this issue, Nagorno-Karabakh, is a hot topic at the moment. Iran has borders with both parties in the conflict and also has an Azeri minority. So despite frictions with Baku, what is Iran's position in this conflict?
Let me just one point with regard to the last question, that one reason Iranians are not listening to the United States and are not interested in a color revolution is that Iran's well-being of ordinary citizens in the last 44 years has improved significantly. I give you one data. The average age in Iran in 1978, the year before the revolution, was 55, now is close to 80. So in the matter of about 40 years, the average age has increased about 25 years. That means better healthcare, that means better nutrition, that means better medicine. So when you compare Iran's population situation now, in comparison to what we had during the Shah's time, there are significant improvements in the daily lives. During Shah's time, Iran was actually selling more oil. Americans were plundering Iran's resources. So Iran's wealth was not distributed to the ordinary citizens or lower segments of society. But today, the government is more balanced in terms of making sure that ordinary citizens are benefiting from the economy. And that is one reason overwhelming majority of Iranians are not interested in a color revolution. But going back to your point, Iran is obviously concerned about a military conflict between Armenia and Azerbaijan. And one problem Armenia has is that they actually experienced the color revolution with Mr. Pashinyan. You know, he did not come in power to normal elections, and that weakened Armenia. And that's a lesson for other countries. When you follow color revolution ideas, then your country is not going to become stronger. Your country is going to be weaker. With regard to Azerbaijan, you know, as long as the internationally recognized borders and areas are respected, I don't think we'll see serious difficulties in this part of the world. But if they decide to change international borders, then I think you're going to see a serious conflict, because if you start changing international borders in one area, then you have a chaos in your hand, and that's not acceptable to Iran. So Iran's main policy has been to reduce tensions, to work with both sides, to mediate, to make sure Israelis are not having a home in Azerbaijan, and to make sure that citizens of both sides are not under serious pressure. So this has been Iran's policy, and I think that will continue for many years to come.
Respondendo à pergunta anterior, né, que era sobre a questão das revoluções coloridas, ele complementa que agora que uma razão pela qual os iranianos não escutam os Estados Unidos e a mídia ocidental é que os cidadãos do Irã, nos últimos anos, a qualidade de vida melhorou significativamente, né, isso nos últimos 44 anos. Por exemplo, ele cita ali que a expectativa de vida em 1978, a vida média, né, era de aproximadamente 55 anos, isso antes da Revolução Iraniana, né, 1978. E agora está perto de 80 anos, ou seja, o povo viu que não só eles estão vivendo mais, mas como também tem mais casas para o povo, melhor saúde, melhor educação, né? Então, comparando hoje com a época do Shah, eles percebem que a vida do povo iraniano melhorou muito, né? Nessa época do Shah, a riqueza do Irã não era distribuída para o povo, ela era concentrada e mandada para empresas de fora. Tanto que várias empresas de fora eram quem meio que lidavam com o petróleo iraniano por muito tempo. E hoje essa riqueza se distribui melhor para a população de maneira geral, né? E assim eles se beneficiam mais da economia, ou seja, meio que naquela linha de que não adianta ter PIB só, o PIB tem que estar distribuído para o povo, né? E por isso que os iranianos basicamente não têm interesses na revolução colorida. Agora, sobre a pergunta, né, do conflito, como o Irã se posiciona em relação ao conflito do Azerbaijão e Armênia, ele confirma, né, que o Irã tem preocupações com os conflitos militares entre a Armênia e a Azerbaijão, obviamente, né? E um problema é que ele deixa óbvio que a Armênia é um país que sofreu uma revolução colorida com o Pashinyan, né? Ele não veio o Pashinyan ao poder por meio de eleições normais. E isso acabou enfraquecendo a Armênia politicamente, né? E fica de lição, ele comenta, né, para os outros países, né? Que quando você sofre revoluções coloridas e segue com as revoluções coloridas, seu país não fica mais forte, ele fica mais fraco, né? E ele comenta que desde que as fronteiras internacionalmente reconhecidas, as fronteiras internacionais se mantenham, né, ele não vê muita dificuldade em relação ao conflito. Ou seja, a não ser, né, que óbvio, que mudem essas fronteiras internacionais, e aí sim isso criaria um caos, né, na região, e isso é algo absolutamente inaceitável para o Irã. Por isso ele tenta reduzir as tensões entre esses ambos lados, sem deixar que, ao mesmo tempo, Israel se instale no Azerbaijão politicamente, né, em termos de influência e tudo mais.
Thank you very much, Mr. Zad. Muito obrigado, Miller. Vou passar agora a palavra para o André e faremos nossa última pergunta, senhor Zad. Por favor, André.
Muito obrigado, Lucas. Então, nossa última pergunta também vai ser em relação à questão do Azerbaijão, mais especificamente sobre a questão da Turquia e como ela tem planos de expandir o seu fornecimento de petróleo e gás através do Mar Cáspio. E qual a relação da Turquia em relação aos conflitos, nos seus posicionamentos com o Irã? Professor, another relevant agent in this issue is Turkey.
which has plans to expand the supply of gas and oil from the Caspian Sea to Europe through Azerbaijan, which could harm the Iranians. What is Iran's relationship with Turkey, and how important are these energy issues in the conflict positions?
You know, Iran-Turkey relations are stable. The economic relations are quite extensive. Political relations are not bad. There are visits by officials of both countries. I think Iran and Turkey have realized, both sides have realized, that they may disagree on a number of issues, but those type of disagreements should not harm the general relations between the two countries. So during times there's differences of opinion on different regional international issues, but the relationship continues in a stable manner. Iran doesn't mind countries using their resources, engaging in trade, the fact that energy supplies from Central Asia go to Azerbaijan, go to Turkey. These are not points of concerns. If people engage in economic activities and they become prosperous, it's good for everybody. If you live in a rich region, it benefits all people in that region. So there is no problem with countries engaging economically. I think the problem comes when you try to, as we talked about Armenia and Azerbaijan, try to change international borders. That's a red line for Iran. If you try to engage in anti-Iran hostilities, then that's a problem for Iran. But engaging in economic trade is no problem. And the relationship with Turkey is extensive. You know, there are a lot of cultural similarities in terms of heritage. When I visit Istanbul, it's interesting, and the buildings in Istanbul, old buildings, you see Persian poetry, Farsi poetry. The cultural exchanges date back many centuries. The idea is to have a peaceful region. There is no reason for conflict. Iran's president, President Raisi, during his tenure, has emphasized on regional cooperation and increased relations with Iran's neighbors. And Turkey is obviously an important neighbor. So there are no serious concerns, and I think the relations will continue to grow.
Bom, ele comenta que as relações entre Turquia e Irã economicamente são bem extensas e politicamente não são ruins, elas são positivas até, né? Ele acha que ambos lados se tocaram, né, que mesmo que discordem em várias coisas, né, essas discordâncias não devam prejudicar as relações entre ambos os países, mesmo em diferentes épocas e conflitos e contextos globais, né? As relações elas devem se manterem mais ou menos positivas, né? E o Irã não liga muito para a questão energética turca na Ásia Central, etc., que vai para o Azerbaijão ou para a Turquia. O Irã não liga assim muito para com quem a Turquia faça comércio. O problema principal do Irã é quando se tenta mudar as fronteiras internacionais ali da região ou quando participam de hostilidades anti-Irã. Enquanto isso não estiver acontecendo, tá ok para o Irã, né? Mas se isso é de tentarem mudarem as fronteiras internacionais ou participarem de hostilidades contra o Irã acontecerem, isso sim seria um problema para o Irã, né? Mas em relação a com quem os países fazem comércio, para o Irã não dá muita relevância sobre isso, né? E ele até comenta que ali na região, né, Turquia e tudo mais, vários países ali existe um intercâmbio cultural, né, de muitos séculos já, né, e eles possuem uma certa similaridade ancestral em alguns pontos, né, mas o mais importante para o Irã, né, é usar isso e usar outros fatores também de ter uma relação amigável entre esses países para ter uma região pacífica, né, isso é um posicionamento, inclusive, do próprio presidente do Irã, né, ou seja, uma cooperação regional para ter paz com os vizinhos do Irã é uma prioridade absoluta em relação a isso.
Obrigado, Milha. Chegamos aqui à última questão da nossa entrevista. Obrigado a todos que nos acompanharam. Vou pedir somente para o Sr. Izadi fazer umas considerações finais. So, Mr. Izadi, thank you very much for this opportunity. Big honor to receive you here. Thank you very much for your excellent answers. So, could you please send a final message to our Brazilian audience to say something about Brazil? We are going to be BRICS partners from now on. And so, if you have something to say to Brazilian people, please, the floor is yours.
Yeah, thank you very much for this opportunity. I hope that we can keep in touch and continue this type of conversations. You have my contact number. If you or any of the people that we have online come to Tehran, give them my telephone number. We'll come and pick you up from the airport. And we would be happy to keep in touch. You know, we are people of the South. There's a coalition of people of the South. I look like some of you. Even the physical features are not very different. So I think the more cooperation countries like Iran and Brazil have, it's going to be good for both sides. And although the distance is a little long between Iran and Brazil, I think the mentality and the way of thinking are close. I have been to Latin America 4 times. I went to Venezuela 3 times. I went to Ecuador 1 time. I have never been to Brazil, but Brazil, as you know, it's a very large country, large population, large economy, and one of the countries in Latin America that's growing its economy and its standing internationally. Everybody in Iran became happy with the new president. We like President Lula because of the history that he had with Iran when he was president last time. So I hope that the relationship between two countries will increase and consider us here as your local office. So we are at your service in terms of the projects that you have in the future. Thank you.
Thank you very much, Professor. Milha, poderia só dar uma brifada geral?
Sim, sim, fazer um comentário sobre o que ele falou. Bom, basicamente ele agradece pela oportunidade, né? Ele comenta que espera que continuemos tendo contato, né? E que esse tipo de debate, e que se algum dia alguém vir ao Teherã, né, ele busca a gente no aeroporto. Tá? E ele fala que ele se considera uma pessoa do sul global, né, inclusive mesmo até em termos de aparência, né, então quanto mais cooperação tenha, melhor para ambos os lados, né, e apesar da distância entre Brasil e Irã, a mentalidade, o jeito de ver o mundo é próximo entre os dois países. Ele comenta que ele já veio para a América Latina 4 vezes, né, sendo 3 vezes na Venezuela e 1 vez no Equador, né, mas ele fala, ele elogia bastante o Brasil, né, que ele nunca foi ao Brasil, mas apesar disso ele viu o Brasil de maneira bem positiva, né, que tem bastante gente, uma grande economia, emergente, se projeta internacionalmente, né, e comenta até que todo mundo no Irã ficou feliz com a vitória do presidente Lula, né, dado ao histórico e a postura amigável que o Lula teve em relação ao Irã, né, e então ele espera que as relações entre ambos os países continuem de maneira positiva, né, e ele diz que nos vê como aliados e amigos, e o que puderem contar com o Irã lá em termos de projeto para o futuro, o Irã está positivo em relação a isso. E agradecer, obrigada.
Claro. Rafael Machado, por vossas considerações.
É excelente termos aqui o senhor Izadi conosco, inclusive enquanto estávamos participando, eu encaminhei o link para o pessoal da comunidade xiita, né, aqui no Brasil, mandei para o Carlos Menezes, mandei para outros amigos da comunidade. A gente já admira bastante o Irã, eu acho que o futuro reserva coisas grandiosas aí para o trabalho conjunto entre o Brasil e o Irã, especialmente âmbito tecnológico, âmbito cultural também. Eu acho que nós aqui estamos precisando abrir um pouco o horizonte cultural em relação a outras partes do mundo que não os Estados Unidos, né? O Irã deu uma lição histórica para o mundo nos anos 70 com a sua revolução, em que eles romperam definitivamente com a ocidentalização do Irã, né, com o vírus ocidental. Eu espero que o Brasil também possa no futuro se inspirar em relação a isso. I was talking to our audience here that we think that Brazil and Iran have a great future together now that we are getting closer again on technological level and also on a cultural level, because I think we need to learn more about Iran, including because geographical proximity between Brazil and the United States represents a lot of risks, not only on a military level or geopolitical level, but also on a cultural level, because we in Latin America have been subjected to an occidentalization for the last decades. And since Iran had its revolution in the 70s, Iran gave to the world a lesson, an example that many other peoples, many other countries need to learn from, so we can also do our own model, our own kind of revolution, cultural, spiritual revolution, so we can rid ourselves from occidentosis, West toxification, right? Just some Iranian intellectuals in the past talked about. So thank you very much again, and I hope we will see each other again.
Thank you very much. Take care.
André, por favor.
Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor pela sua entrevista que a gente concedeu hoje, para essa noite, para ele de manhã cedo. E quero lembrá-los que o Irã, como o Brasil, também é desejo de uma civilização. Enquanto que nós somos a nova Roma, o Irã é a nova Pérsia, podemos comprar assim, ou é a continuação da Pérsia. E a reaproximação desses dois impérios, vamos colocar assim, é extremamente positiva, pois é uma união entre dois grandes impérios. Por isso que o estreitamento de laços entre o Irã e o Brasil é uma continuação histórica, vamos colocar assim. I would like to thank you, Professor, for the interview, and remind that Iran is the new Persia, just like Brazil, being the biggest Latin country, is the new Rome, we can talk like that. And how we are approximate each other is how the world is revolving around the point with the evolution of these older empires against the West countries' potencies, you can see, and how this new insurgents reflects on our past.
Muito obrigado, André. Muito obrigado a todos. Thank you very much once again, Mr. Izzat. And we hope we are going to see you here another time. Muito obrigado a todos. E, claro, os lembrei de sempre de que se inscrevam no nosso canal, canal de parceiros, e compartilhem a live mesmo após o fim. Muito obrigado a todos. Bom dia já quase, né? E até a próxima.